Bolsonaro disse que no seu governo não haverá necessidade de retaliação tarifária contra o Brasil e disse que se ele for eleito eles podem fazer parcerias estratégicas no setor de minerais críticos. E depois eu perguntei ao senador Flávio Bolsonaro se, assim como alguns integrantes do governo Lula disseram que essa viagem aos Estados Unidos seria uma forma de ele desvirtuar o assunto e a atenção do desgaste causado pelo áudio que ele enviou a Daniel Vorkaro, do Banco Master, pedindo recursos para o filme do seu pai, ele disse que isso é um desespero do governo Lula, ele disse que já falou tudo o que tinha que falar sobre esse assunto e que não tem nada a esconder. E aí ele passou a atacar Lula, citando supostas reuniões do presidente com Daniel Vorkaro e também com Augusto Lima da Bahia, se referindo a Augusto Lima, que foi preso preventivamente pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero e que tem um histórico associado ao Banco Master e também a nomes ligados ao governo Lula.
Priscila Yasbeck, de Washington, para a Rádio Tatiaia.
Agora, a análise do âncora da CNN Brasil, William Vac.
Quantos votos valem nas eleições brasileiras uma foto com Donald Trump? O presidenciável Flávio Bolsonaro acha que vale alguma coisa. Quem sabe? Ocupa o lugar de outras fotos, como a cara do ex-banqueiro Daniel Vorkaro, a quem foi pedir dinheiro para fazer um filme sobre o pai, segundo Flávio. Ou ocupa o lugar das fotos do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, personagem de considerável destaque no bolsonarismo regional, alvo de uma operação da Polícia Federal ligada ao escândalo do Banco Master. Mas o que a visita a Trump diz sobre o Brasil e os Estados Unidos, sob um eventual governo de Flávio Bolsonaro? Ao lado dele estava o irmão Eduardo Bolsonaro, que se empenhou em conseguir que o governo americano prejudicasse o Brasil como forma de favorecer seu agrupamento político e por isso está sendo processado. Flávio prometeu coisas velhas, como resolver o contencioso comercial iniciado pelos americanos e aplaudido pelo irmão. Mas prometeu também que o Brasil faria parte do escudo das Américas. É um tipo de alinhamento de defesa que sempre foi evitado pelas Forças Armadas daqui, mesmo mantendo estreitos laços com a potência militar americana. É curioso notar tal idolatria em relação a Trump, quando ele não hesitou em deixar Jair Bolsonaro abandonado, quando achou que Lula lhe ofereceria mais do que um político na cadeia. Atrelar o Brasil a Trump, como Flávio e seu irmão sugerem, não é só um erro estratégico no grande confronto geopolítico, no qual o que se exige do Brasil é um equilíbrio, coisa que Trump não tem. É mais, é submeter o interesse nacional brasileiro ao interesse de um agrupamento político comandado pelos bolsonaros. A mesma crítica que sempre se fez a Lula e ao PT.
Da CNN em São Paulo, William Vac.
7h15, vai marcar o sinal eletrônico da Itatiaia. No próximo bloco nós vamos destacar: polícia prende suspeitos após sequestro de mãe e filha no Vale do Jequitinhonha.
Mesmo com queda nos homicídios, sensação de insegurança persiste em Minas.
E daqui a pouquinho mais informações sobre acidente com ônibus escolar no interior do estado.
Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar.
Desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas no cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Ouça aqui. O plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
A ciência vem mudando o ritmo do agronegócio brasileiro e ajudou Minas Gerais a alcançar um marco importante. Com safra recorde pela segunda vez consecutiva, o agro superou a mineração no estado. O avanço passa por produtividade, pesquisa, assistência ao produtor e novas formas de usar melhor o solo e a água. Em um país que se destaca na segurança alimentar do mundo, Minas mostra como tecnologia aplicada no campo pode gerar renda, fortalecer cadeias produtivas e ampliar oportunidades. E como levar essa inovação a mais produtores brasileiros? Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:17.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Acidente com ônibus escolar deixa feridos no Vale do Jequitinhonha. Muitas pessoas, né, Isabela?
Isso mesmo, Viegas. 31 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus escolar que transportava alunos do IFNMG, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, em Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Segundo informações apuradas com a Polícia Militar, o veículo caiu de uma ribanceira na BR-367 e ainda de acordo com a PM, dos 31 feridos, ninguém ficou em estado grave e 4 pessoas permanecem internadas. O ônibus transportava aproximadamente 45 alunos no momento do acidente, que foi na tarde da última terça-feira. O IFNMG se manifestou em nota e disse que todos os envolvidos foram devidamente acompanhados, encaminhados e receberam atendimento das autoridades competentes e, por conta do acidente, as aulas foram suspensas nesta quarta-feira. Volto com vocês aí no estúdio, Viegas e Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7:19. As forças de segurança do estado devem divulgar hoje os detalhes sobre o sequestro de mãe e filha no Vale do Jequitinhonha.
As polícias civil e militar vão dar mais detalhes em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira sobre a resolução de um sequestro na cidade de Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha. Uma mulher de 36 anos e a filha dela, uma criança de apenas 8 anos, foram sequestradas por esta quadrilha. As duas foram libertadas no cativeiro na cidade de Leme do Prado, também no Vale do Jequitinhonha. Inicialmente, dois suspeitos já foram presos na ação em conjunto da Polícia Militar e da Divisão Antissequestro do DOESP da Polícia Civil. Mas durante o final da noite e a madrugada, mais diligências e incursões foram realizadas, prisões também, incursões inclusive no sistema prisional, ou seja, detentos também participaram do sequestro. Então, o balanço total de prisões e materiais apreendidos serão divulgados nesta coletiva de imprensa. As vítimas, felizmente, passam bem. Repórter Renato Rios Neto.
Agora às 7:20, apesar da redução nos índices de assassinatos em Minas Gerais, a sensação de insegurança ainda é uma realidade para parte da população do estado.
Moradores relatam que mesmo com a melhora nas estatísticas, o medo da violência ainda está presente na rotina.
O levantamento, que leva em consideração dados referentes a 2024, mostra que Minas Gerais está entre os 4 estados que registraram maior redução nos índices de homicídios estimados no Brasil, com taxa abaixo da média nacional. Apesar da redução, especialistas e pesquisas de opinião apontam que a sensação de insegurança da população continua elevada.
Sou comerciante, meu nome é Margarida Carneiro. Hoje, não tem nem como a gente passar na rua.
Dá pra sair de casa com tranquilidade?
Com certeza não.
Qual o seu nome e sua profissão?
Antônio Aldir Batista, porteiro. Muito homicídio, viu?
De um tempo pra cá?
É, piorou.
Meu nome é Maria de Fátima. Tá terrível, né? A gente tá muito insegura. Realmente, nós estamos com muita insegurança.
O coordenador do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública e professor da UFMG, Braulio Figueiredo, explica o que, na prática, são os chamados homicídios ocultos e estimados.
O Atlas apresenta uma proposta de uso de uma metodologia na qual se trabalha com a informação dos homicídios do Sistema de Identificação de Mortalidade do DataSUS e uma correção daquelas mortes por causas indeterminadas. Quando eles adotam essa metodologia, eles criam uma estimativa dos homicídios, que é o ajuste entre aquelas mortes que foram identificadas como homicídios, mais aquelas que são corrigidas e que se tornam, então, homicídios, que eles chamam de homicídios ocultos. Então, a soma entre homicídios e homicídios ocultos, você tem as estimativas de homicídio.
Esses dados, eles refletem realmente a realidade?
De uma maneira geral, os dados do Atlas não trazem novidades em alguns aspectos. Por exemplo, que existe uma heterogeneidade espacial, algumas regiões do Brasil concentram mais homicídios que outras. De o fato de que as grandes cidades possuem os maiores volumes de homicídio e as maiores taxas, o fato de que existe uma concentração grande e poucas cidades concentrando muitas mortes, por exemplo, 99 cidades compreendem 50% das mortes do Brasil como um todo.
Agora, professor, queria que o senhor falasse pra gente como que ficou nessa pesquisa da Atlas os crimes, os homicídios contra mulheres, contra também pessoas LGBTQIPN+.
Os dados mostram que, por exemplo, em 2024 houve 3.642 vítimas de homicídio entre meninas e mulheres no Brasil, e 67,5% dessas vítimas eram mulheres negras. Ao todo, considerando 2014 e 2024, nós estamos falando de mais de 46 mil mortes de mulheres no Brasil. E no caso específico da violência contra a população LGBT, a gente pode dizer que houve um crescimento de 5% dessas mortes, comparando 2023 com 2024, sendo que 2,6% foi um crescimento de mortes de travestis e transexuais, considerando um total de 5.575 registros.
Repórter Gustavo Cícero.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Berta, qual o retrato de Minas nesse ranking da violência? Bom dia.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, amigos da Itatiaia. Essa é a grande pergunta que o IPEA se fez ao divulgar o Atlas da Violência de 2026 com as estatísticas de homicídios de cada estado brasileiro e do país. E há duas respostas, dependendo do ângulo que se observa. Com base nos dados oficiais informados pelos estados ao Ministério da Saúde, a violência letal caiu 7,4% no período. Em Minas, por essa estatística, a violência letal caiu 2,3%. Minas está na sétima posição da violência letal no país. Mas, quando os pesquisadores analisam o que chamam de homicídios ocultos, as estimativas da violência letal no Brasil e em Minas apontam para um crescimento. As mortes podem decorrer de acidentes, suicídios ou homicídios. Quando as polícias não sabem o que ocorreu com as vítimas, as secretarias de saúde classificam o óbito como morte violenta por causa indeterminada. No Brasil, entre 2023 e 2024, essas mortes cresceram 23,8% e em Minas, 43,6%, quase o dobro da média nacional. Os pesquisadores em segurança pública têm uma metodologia para identificar, a partir das características das vítimas, as chances de que essas mortes tenham sido homicídios. Em Minas, os homicídios ocultos cresceram no mesmo período de 358 para 1.218, ou seja, um aumento de 240,2%, quase três vezes maior do que a média nacional. Minas é o segundo estado brasileiro que teve em 2024 o maior número de homicídios ocultos, atrás apenas de São Paulo. Quando as mortes intencionais registradas se somam aos homicídios ocultos, os pesquisadores concluem há aumento no Brasil e em Minas das taxas de violência letal. E uma das possíveis explicações para esse crescimento das estatísticas de mortes violentas de causas indeterminadas pode ser a expansão do crime organizado nos estados, inclusive em Minas Gerais. O pesquisador Luiz Flávio Sapori defende uma auditoria imediata em cada estado brasileiro para avaliação técnica desses dados. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7h25, rápido intervalo, na volta você acompanha. Conta de luz vai ficar mais cara no estado.
No Elos Itatiaia, a falta de internet ainda impede avanço da tecnologia no campo em Minas.
Minuto Sicoob. Olá, já pensou como é diferente encarar um imprevisto quando você sabe que tem uma reserva de emergência te esperando? Ela é o dinheiro que te segura em caso de demissão, gasto de saúde ou aperto no orçamento, sem recorrer a cheque especial. Comece definindo um valor por mês, mesmo pequeno, e guarde sempre. Dê preferência a aplicações seguras e com resgate rápido, como renda fixa de liquidez diária ou fundos conservadores. No Sicoobi, você encontra orientação e opções para montar essa reserva passo a passo e viver com mais tranquilidade diante do que não dá para prever. Quer saber mais? Acesse sicoobi.com.br. Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Ouça aqui, o plano Renascer Total custa menos que um cafezinho por dia. Todo serviço funerário, mais cremação e sepultamento juntos. E pode incluir dependentes. Ligue 3972-4063. 3972-4063. Ouviu?
Elo Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio de Minas Gerais segue ampliando presença no mercado internacional, puxado pela força do café, pela diversidade da produção e pela busca por produtos com maior valor agregado. O estado já se destaca entre os maiores exportadores do país e mantém relações comerciais com mercados estratégicos em diferentes continentes. Mas o crescimento também traz desafios, especialmente nos custos de transporte e no escoamento da produção. O debate passa por competitividade, novos mercados e pela redução dos gargalos logísticos que ainda pesam sobre o setor. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:28. A partir de amanhã, os consumidores mineiros vão pagar mais caro pela conta de luz, após a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizar o reajuste tarifário anual da CEMIG.
O aumento médio é de 6,5%, sendo 5,2% para consumidores residenciais e 9,4% para comércio e indústria. Presidente da CEMIG, Alexandre Ramos Peixoto, justifica os valores apontados pela companhia.
É uma atualização financeira e inflacionária, né, de ações, né, que foram coordenadas pelo setor elétrico no sentido de garantir a segurança energética do sistema.
O presidente da CEMIG diz que está em curso um estudo de revisão tarifária a fim de diminuir o preço da conta de luz em Minas.
Não posso adiantar por agora, mas certamente estamos estudando todos os aspectos necessários para que, inclusive, nós possamos mitigar esse percentual de reajuste.
Repórter João Felipe Loli.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Bom dia, e Trump foi Trump. Voltou a atacar o Irã, acabou o feriado lá, celebrações do Memorial Day, o Irã foi atacado e o acordo ficou mais longe. Por causa do feriado, as bolsas americanas estavam fechadas no dia em que o petróleo tomou um tombo, as bolsas subiram, os juros caíram e por isso mesmo, ontem nós tivemos um dia positivo no mercado americano, com exceção do Dow Jones, que fechou em queda de 0,23%. Mas o preço do barril de petróleo, depois dos novos ataques americanos ao Irã, voltou para 99 dólares, o Brent, referência aí da Petrobras. Aqui no Brasil, os nossos problemas fizeram preço. E os nossos problemas em ano eleitoral, o problema estrutural, central, é o fiscal, é a necessidade do equilíbrio das contas públicas. Mas o que a gente tem visto é uma ampliação do pacote de bondades do governo. Ontem, por exemplo, em reunião extraordinária, o Conselho Monetário Nacional ampliou o prazo de financiamento do Move Brasil, que é uma linha para caminhoneiros, e aí já temos linha para motoristas de táxi, de aplicativos, subsídios, né, que já estão sendo concedidos ao diesel, à gasolina, o imposto da blusinha, que é uma renúncia fiscal, o gás do povo, a luz do povo e etc e tal. E com essas preocupações, o dinheiro que estava entrando, comprando o Brasil, está dando um tempo em função do período eleitoral e das perspectivas de manutenção ou de mudança desse modelo. O dólar subiu 0,17% e fechou na casa de R$ 5,02. E os juros futuros voltaram a subir todos, ponta curta, ponta longa. Para 2026, final do ano, a projeção continua acima dos 14%. Portanto, os nossos problemas estão agora tomando uma proporção e fazendo preço no mercado financeiro brasileiro em função desse desequilíbrio fiscal e dessa necessidade que o Banco Central terá, com certeza, de manter a taxa básica de juros, a Selic, em níveis restritivos por muito tempo. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
O agronegócio brasileiro avança cada vez mais rumo à transformação digital, mas, apesar do avanço das ferramentas, a falta de conectividade ainda é um dos principais entraves para a modernização do campo aqui em Minas.
Elos, a plataforma de conteúdo, relacionamento e negócios da Itatiaia.
Que o futuro do mundo é tecnológico, isso ninguém duvida. Mas que as práticas e ferramentas da tecnologia precisam ser difundidas mais e mais no agro, isso é um desafio. O Agrotech engloba ferramentas digitais, automação e biotecnologia, todas elas que otimizam desde o plantio até a distribuição. Gustavo Lopes da Silva, engenheiro agrônomo, conselheiro da Câmara Especial em Agronomia do CREA Minas, explica que há cada vez mais demanda por tecnologia no setor.
Quando a gente fala em agro, não tem como deixar a palavra tecnologia de fora. Hoje, para que se produza mais, para que se atinja o nível de qualidade e de alta produtividade, a tecnologia tem que estar inserida dentro das atividades do agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro tem uma demanda muito grande de profissionais qualificados.
E boa parte da dificuldade de avanço em algumas áreas da tecnologia se deve à falta de conectividade, falta de internet mesmo. O mapa da conectividade rural é um levantamento estatístico que diagnostica essa questão e aponta que cerca de 80% das propriedades rurais tem até algum tipo de acesso, mas 3 em cada 4 produtores enfrentam buracos de sinal. Apenas 25% tem cobertura em 100% da área. Gustavo, do CREA Minas, lembra que Minas Gerais ainda precisa avançar muito no agronegócio mais tecnológico.
Algumas regiões de Minas Gerais ainda têm um nível de tecnologia menos avançado, devido às suas condições econômicas locais, né? O nosso estado é um estado muito grande, então por isso a gente tem essa dificuldade ainda.
E como o produtor é sempre da luta, da perseverança, já tem encontrado algumas alternativas em meio aos buracos de conexão. Quem explica é o Vinícius Pereira Guimarães, chefe geral da Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas.
Uma das formas que nós vemos, que nós temos trabalhado, né, nesses últimos anos, é exatamente maquinários e ferramentas que possam ir a campo, desenvolver o seu trabalho, coletar as informações e, quando retornarem para sua sede, esse retorno possa se conectar e os dados possam ser enviados.
E para você entender o quanto a agricultura e a pecuária são beneficiadas pela tecnologia, um exemplo: o TEC está até no controle do peso dos animais. O Emir Antônio Queiroz é da área de melhoramento genético da ABCZ, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, e conta que a evolução ajuda até mesmo no controle do peso dos animais.
Para você ter uma noção, os animais ganham 1,8 kg por dia, entendeu?
chega até 2 quilos por dia. Então, é uma evolução muito grande, né?
Repórter Fabiano Frade.
7h36, a seguir os destaques do futebol.
Em confronto decisivo pela Sul-Americana, Atlético recebe hoje Porto Cabello na Arena MRV.
E de olho nas oitavas da Libertadores, Cruzeiro fecha a preparação para encarar o Barcelona de Guayaquil no Mineirão lotado.
A turma da Dona Câmara em mais perto do que você imagina.
Você passa por ela, mas ainda não usa tudo o que ela oferece.
No PROCON e no atendimento ao cidadão, receba orientação sobre seus direitos. E na ouvidoria, dê sugestões para a cidade.
Nos projetos Câmara Aberta, Escola do Legislativo, Parlamento Jovem e Educação Cidadã, participe da política.
E no posto de identificação, tire novos documentos.
Passe lá, Câmara de Contagem.
Concessionárias Nissan da Grande BH vão conquistar você. Novo Nissan Kite Active 2026 a partir de R$ 114.900 e novo Nissan Kicks Sense 2026 com desconto de R$ 22.000. Taxa zero em 36 meses, mais IPVA grátis. É, são 3 anos para pagar sem juros. Consulte condições nas concessionárias Nissan da Grande BH. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Atenção BH, foi prorrogado o dia de recreio Volkswagen. Só nesta quinta e sexta, dias 28 e 29 de maio, você garante taxa especial, super avaliação no usado, bônus exclusivos e ofertas válidas somente durante o evento. É a sua chance de acelerar com toda a tecnologia, conforto e segurança da linha Volkswagen. Estoque limitado, apenas 100 carros zero esperando por você. As melhores oportunidades do ano aceleram aqui. Barão 3535, recreio completa.
A melhor experiência da Copa do Mundo está no Alphaville. Vem aí o Alfa Copa. Música de primeira, gastronomia especial e telão de LED gigante para torcer pelo Brasil. Evento pet friendly com área kids e programação cheia de atrações em 13, 19 e 24 de junho. Venha curtir o Alfa Copa em frente à Lagoa dos Ingleses. A cada fase, uma nova emoção te espera. Ingressos pelo ingresse.com. Realização RG Comunicação. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima.
7h39.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Tem acidente na BR-381, Isabela.
Tem sim, Viegas. Uma pessoa morreu em um acidente envolvendo 2 caminhões na BR-381, na altura do quilômetro 406, na pista em direção a Belo Horizonte, passagem por Nova União. Neste momento, a perícia da Polícia Civil é aguardada, tem uma faixa bloqueada, não causa grande congestionamento, mas é ponto de alerta. A dinâmica do acidente e a identidade da vítima ainda não foram divulgadas. Destaco também a situação da rodovia Fernão Dias e da Cardeal Eugênio Pacelli, também para quem segue no sentido Belo Horizonte, trânsito muito complicado, desde a Regap em Betim até as proximidades da trincheira da Praça da CEMIG, já em Contagem na região metropolitana, mas nesse caso sem ocorrências, apenas o excesso de veículos. A Via Expressa é um caminho alternativo para quem sai de Betim ou Contagem e segue em direção à capital. Volto com você, Eustáquio.
Obrigado, Isabela Gouveia. 7h40.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
Quem chega com tudo é a Nath Fiuza. Decisão hoje na Sul-Americana, decisão amanhã na Libertadores para Atlético e Cruzeiro, né? Hoje Atlético, amanhã Cruzeiro, Galão da Massa contra o venezuelano Porto Cabello, não é isso, Nath Fiuza? Bom dia para você.
É isso mesmo, viu, Eustáquio? Bom dia para você também, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Hoje o Atlético vai definir a sua classificação aí para a Copa Sul-Americana, visando as oitavas de final, duelo na Arena MRV. Um jogo com cara de final já, né? Apesar de estarmos na última rodada da fase de grupos. E falando em final, Ontem, o time do Atlético disputou a grande decisão da Copa do Brasil Sub-17. O time do Galo acabou derrotado nos pênaltis, não ficou com o título, mas valeu pela experiência, é um time talentoso que a gente tem a expectativa de daqui a pouco também muitos desses garotos, né, estarem no time profissional, principal, ajudando também o Atlético. Quem chega para falar de todos esses assuntos é o repórter Paulo Azeredo. Hoje é decisão na arena, né, Paulinho?
É isso mesmo, viu, Nath? Hoje tem decisão, tem Copa Sul-Americana aqui na Itatiaia, Atlético e Puerto Cabello, 7 da noite na Arena MRV, e o Galo só resta para ele a vitória. Vencendo, avança para a fase oitavas de final da competição sul-americana, a Copa Sul-Americana. O Barba Domingos, que tem dúvidas no time, né? Pode voltar com o Alexander, permanecer com o Alan Franco, também Vitor Hugo, Bernard, Alan Minda, disputando aí vagas no time titular, mas o certo é que ele vai com tudo, porque o Atlético precisa vencer de qualquer maneira. O empate ou a derrota tiram o Galo da Copa Sul-Americana. Já o Galinho acabou vacilando ontem, empatou em casa 2-2 com o Atlético Paranaense na decisão da Copa do Brasil Sub-17 e nos pênaltis acabou perdendo por 4-3, mas fica aí o aprendizado e também uma geração muito promissora do Atlético para o futuro, quem sabe próximo servir ao profissional do Galo. Com o Atlético, para o Jornal da Itatiaia, fala o repórter Paulo Azeredo.
Obrigada, Paulinho, pelas informações. Ainda sobre Copa Sul-Americana, ontem o São Paulo venceu o Boston River do Uruguai por 2-0, classificou como primeiro do Grupo C, direto para as oitavas de final. O Santos venceu o Deportivo Cuenca por 3-0 na Vila Belmiro, avança para disputar os playoffs. É a mesma situação do Grêmio, que empatou em casa com o Montevideo City Torque por 2-2, ficou na segunda colocação. Hoje nós teremos o Vasco jogando contra o Barraca Central às 7 da noite em São Januário. Teremos às 9:30 o Bragantino jogando em casa contra o Carabobo da Venezuela. Equipes aí buscando suas classificações. Também teremos o Botafogo em campo às 7 da noite fora de casa contra o Caracas lá na Venezuela. O Botafogo já está classificado, garantido também como líder da sua chave. Bora falar agora de Libertadores. Hoje o Cruzeiro fecha a preparação na Toca da Raposa. Técnico Arthur Jorge definindo o time para buscar essa vaga nas oitavas de final. Não é isso, Emerson Pansieri? Bom dia.
Bom dia para você, Nath, para quem acompanha o Jornal da Itatiaia. Na Toca da Raposa, o Cruzeiro finaliza os trabalhos pensando no jogo de amanhã contra o Barcelona de Guayaquil às 9:30 da noite, e o time já ficando concentrado para esse compromisso. O que vai fazer o técnico Arthur Jorge? Ele perdeu o Gerson, suspenso, foi expulso no jogo do Boca. Será que entra Lucas Silva? Será que entra Matheus Henrique? Ou será que ele coloca o Arroio e mantém o Sinisterra na equipe e o Kaique Kenji vai para o banco de reservas? Essa é uma dúvida, né? O Cruzeiro, que em termos de Copa do Brasil, sabendo que vai enfrentar a Chapecoense nas oitavas de final, o primeiro jogo vai ser em Chapecó, e o Cruzeiro também definindo as férias, né? Na intertemporada, do dia 1º ao dia 21 de junho, todo mundo volta aos trabalhos no dia 22 de junho na Toca da Raposa. Mas o compromisso de amanhã é Libertadores da América, com mais de 50 mil torcedores confirmados. Tem a dúvida do William, que voltou a treinar com os companheiros na Toca da Raposa após cuidar do filho dele, o Pedrinho, lá no Rio Grande do Sul. Fica a dúvida se ele vai ficar no banco de reservas, Nath.
Obrigada, Pansieri. Ontem o Flamengo venceu o Cusco por 3-0 jogando no Maracanã, já está classificado para as oitavas. Mesma situação do Mirassol, que perdeu o último jogo para o Lanús por 1-0, Mirassol avançou como segundo colocado. Hoje nós teremos aí o Fluminense jogando contra o La Guaira, 9:30 da noite, e também o Corinthians no mesmo horário jogando em São Paulo contra a Platense. A partir de hoje, jogadores da seleção brasileira se apresentam ao técnico Carlo Ancelotti, direto do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
Natália Piusa, faltam 15 dias para a Copa do Mundo e a seleção brasileira se apresenta hoje ao técnico Carlo Ancelotti. Ontem chegou o capitão Casimiro. Os jogadores vão chegar ao longo da quarta-feira e a CBF colocou helicópteros para levar os atletas do Rio até Teresópolis. Temos um heliporto na Granja Comari, para ganhar tempo, inclusive para os exames e testes físicos e médicos e laboratoriais para os jogadores da seleção brasileira. Copa do Mundo começa hoje aqui na Itatiaia. Natália Fiuza.
Obrigada, Wellington. Vamos agora a Budapeste, na Hungria, com o repórter Fabrício Calazans. As informações da Liga dos Campeões. No sábado tem final na Itatiaia. Tá ligado, Fabrício? Bom dia.
Tô ligado, Natália Fiuza. Deixa comigo, bom dia para você e para quem se liga no Jornal da Itatiaia. No Brasil e em todo mundo, hein? A Itatiaia está aqui em Budapeste, capital da Hungria, para a decisão da Champions League no próximo sábado, aqui na Arena Puskas, estádio super moderno que foi inaugurado em 2019, capacidade para 67 mil torcedores e custou 600 milhões de euros. Cerca de 3 bilhões de reais. E no sábado estarão em campo Paris Saint-Germain contra Arsenal. A equipe francesa, atual campeã do campeonato nacional, o campeonato francês, é atual campeã da Champions League e tem o melhor ataque. Chega como favorita. Mas do outro lado tem o Arsenal, atual campeão da Premier League, chegando em sua segunda final de Champions League, buscando o primeiro título. E um detalhe, hein? O Arsenal está invicto na competição e tem a melhor defesa. Senhoras e senhores, façam as suas apostas. A Itatiaia, a rádio dos grandes eventos, está aqui em loco, na Casa da Champions, este ano em Budapeste, para trazer detalhes para você que tá ligadinho aí no Brasil. Natália.
Obrigada, Fabrício. Notícias do esporte com Nath Fiuza. Volto com você, Fernanda.
Muito obrigada, Nath. Ótimo dia. Agora 7:47. No próximo bloco, Israel afirma ter matado o último líder da cúpula do Hamas em ataque na faixa de Gaza.
Implosão de tanque químico deixa mortos, feridos e desaparecidos nos Estados Unidos.
49, minha idade quando eu tive um infarto. 1000, o número de vezes que os meus filhos pediram para eu mudar de vida. 2024, o ano em que eu entrei no circuito Mude um Hábito Unimed BH. 300, os metros que eu caminhei no primeiro dia. 5, os quilômetros que eu corro hoje, todo dia.
55 anos, o tempo que a Unimed está ao seu lado. Nosso tempo é feito de presença. Unimed BH, a vida nos une.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim Pré-Chip, seus dados rendem muito. São 16 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5 mil por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Contagem regressiva. Faltam 15 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Agora 7:50.
Itatiaia Internacional.
O governo de Israel afirma ter matado o último integrante da cúpula militar do Hamas, ainda ativo na faixa de Gaza. Segundo o exército israelense, ele foi morto durante um ataque aéreo realizado na cidade de Gaza.
Segundo as forças de defesa de Israel, Mohammed Odeh havia assumido recentemente o comando da ala armada do Hamas, após a morte de outros líderes do grupo em ofensivas anteriores.
Autoridades israelenses afirmam que ele era considerado um dos principais responsáveis pela estrutura militar da organização palestina e teria participação nos ataques de 7 de outubro de 2023.
O governo israelense classificou Mohamed Odeh como o último líder do topo do Hamas, ainda em operação dentro de Gaza. A avaliação é de que a morte representa mais um golpe na cadeia do comando militar do grupo palestino.
O ataque atingiu um prédio residencial no norte da faixa de Gaza. Segundo relatos locais, além de Odeh, familiares dele morreram na ofensiva, incluindo a esposa e um filho. E mais de 20 pessoas ficaram feridas.
O Hamas ainda não confirmou oficialmente a morte do comandante, nem comentou a informação de que ele teria assumido recentemente o comando militar da organização.
A ofensiva ocorre em meio à ampliação das operações militares israelenses na faixa de Gaza e também no sul do Líbano.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que vai continuar aumentando a pressão militar até eliminar completamente a capacidade operacional do Hamas.
Nos Estados Unidos, uma implosão seguida do rompimento de um tanque químico em uma fábrica de papel deixa pelo menos um morto, vários feridos e 9 desaparecidos no estado de Washington.
Segundo autoridades locais, o tanque armazenava licor branco, uma substância altamente corrosiva utilizada na fabricação de papel craft.
O produto é composto principalmente por hidróxido de sódio e sulfeto de sódio e pode provocar queimaduras químicas graves e intoxicação por gases tóxicos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 9 pessoas foram levadas para hospitais da região, incluindo um bombeiro. Um dos pacientes morreu após dar entrada em uma unidade médica.
Outros feridos apresentaram queimaduras químicas e problemas respiratórios causados pela exposição à substância tóxica.
Faltam 8 minutos para as 8. A seguir, roubo de cargas de medicamentos cresce 1000% no Brasil, impulsionado pela febre das canetas emagrecedoras.
Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Seng. Sabe o melhor das pequenas escolhas? Elas geram grandes impactos. É assim com o cooperativismo. Escolha consciente. Escolha o COP. Todos os dias você pode decidir fazer uma boa escolha. Escolher estar mais presente, mesmo quando o tempo é curto. Escolher consumir, valorizando quem produz. Escolher separar o lixo e preservar o lugar que é seu. Fazer boas escolhas gera grandes impactos. É assim quando você escolhe produtos e serviços de cooperativas. Procure por eles e escolha consciente. Escolha o COP. Acesse somos.coop.br e saiba mais. Sistema Seng. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos COP.
De 2 a 6 de junho, BH se transforma na capital mundial do leite, ao sediar a Mega Leite 2026. Um evento com muitas atrações e muito entretenimento. São mais de 100 empresas expositoras. Tudo isso no Parque da Gameleira, com entrada gratuita. Saiba mais no site do evento, megaleite.com.br. Realização, Girolando, patrocínio, Codenge, Governo de Minas e CNA Senar. Apoio institucional, Sistema Faeng Senar e Sistema Orsing. Rádio Oficial, Itatiaia.
A Prefeitura de Contagem está trabalhando dobrado para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e para garantir asfalto de qualidade após o período chuvoso. E não é modo de dizer não. A Prefeitura dobrou a quantidade de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas lembre-se, cidade limpa é a que menos se suja. Prefeitura de Contagem. Trabalho todo dia.
Você trabalha no comércio de bens, serviços ou turismo? Então você pode aproveitar tudo que o SESC tem para oferecer. Com a credencial SESC, você tem acesso a serviços de saúde, apresentações culturais, atividades esportivas, hotéis, viagens, cursos e muitas outras atividades. É mais lazer e qualidade de vida para você e sua família. Faça agora sua credencial SESC. Acesse sescmg.com.br. SESC em Minas, integrado ao sistema FEComércio MG.
5 para as 8, os casos de roubo de cargas de medicamentos crescem cerca de 1000% em apenas um ano no Brasil, isso impulsionado pela procura por canetas emagrecedoras.
Os remédios utilizados no tratamento de diabetes e obesidade passaram a ser um dos principais alvos de quadrilhas especializadas devido ao alto valor de mercado e à forte demanda entre consumidores.
O roubo de cargas de medicamentos virou um dos principais alvos do crime organizado no Brasil. Dados da NSTEC mostram que os prejuízos com esse tipo de carga saltaram de 1,7% no primeiro trimestre de 2025 para 22,3% no mesmo período deste ano. E o aumento foi impulsionado principalmente pela alta procura de medicamentos como Ozempic e Mounjaro no mercado ilegal. Segundo o advogado criminalista Rafael Soares, as quadrilhas passaram a priorizar produtos de alto valor e fácil revenda.
Em relação aos crimes praticados, nós temos toda uma cadeia de práticas criminosas que vão desde furto, roubo, como receptação e até associações e organizações criminosas. Hoje nós temos grupos bem organizados, bem montados, que visam esse tipo de criminalidade, porque certamente os furtos e roubos, que são situações onde eu subtraio ou subtrai com violência ou grave ameaça, tem um mercado que vai adquirir, que são os receptadores, e posteriormente uma venda nesse mercado paralelo. Essa mudança ela é estrutural, né? O crime deixa de priorizar volume e passa a mirar aquilo que tem maior valor e maior liquidez. E isso faz com que esses criminosos tenham como alvo esse tipo de medicamento.
Segundo o presidente do CETSENG, Antônio Luiz da Silva Júnior, o avanço do crime tem exigido reforço em estratégias de monitoramento, rastreamento e prevenção adotadas pelas transportadoras para reduzir os ataques nas rodovias e centros urbanos.
De imediato, a criminalização do receptador de cargas foi uma medida que nos ajuda muito, que inibe um pouco o roubo. Outras medidas de prevenção que a gente tem dado são ações coordenadas da Secretaria de Segurança dos Estados, junto com a Polícia Rodoviária Federal e com as empresas, tendo monitoramento 24 horas dos seus caminhões. Então, hoje, as empresas estão gastando muito para prevenir os roubos. Preventivamente, a gente tem buscado não passar nos locais de alto risco e também treinamento é importante para que o motorista fique atento, porque o roubo acontece na desatenção.
Repórter Laura Gorino.
7h58, agora é oficial. Pela primeira vez na história, a Polícia Militar de Minas Gerais passa a ser comandada por uma mulher.
Já está no comando da Polícia Militar de Minas Gerais a Coronel Cleide Barcelos, a primeira mulher a comandar a corporação em 251 anos de existência. A Coronel Cleide assume no lugar do Coronel Frederico Ottoni, que assumiu o comando em setembro de 2024 e agora vai para a reserva da corporação. A nova comandante-geral da PMMG deu uma coletiva de imprensa e falou sobre os desafios, como o combate à violência contra a mulher e a luta contra facções e o crime organizado.
Sei que o Serviço de Prevenção à Violência Doméstica, ele tem como objetivo dar um tratamento mais humanizado às vítimas e não somente trabalhar com as vítimas, mas também com os autores de violência doméstica. Porque nós temos plena ciência que trabalhar somente com as vítimas não é o suficiente. Nós temos que levar conhecimento. Continuaremos enfrentando a criminalidade, o crime organizado. Nós temos o apoio da tecnologia, somente através do reconhecimento facial, nós já prendemos mais de 1.800 pessoas no estado.
A Coronel Cleide Barcelos fala também sobre a emoção de ser a primeira mulher a assumir o comando geral da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.
Eu acredito no trabalho e eu acredito no compromisso. A mensagem que eu deixo para elas é que sejam resilientes. É que não desistam frente aos desafios que se apresentam.
Repórter Renato Rios Neto.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Em ponto, 8 horas em Belo Horizonte. Hoje é quarta-feira, 27 de maio de 2026. Você está na companhia de Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Agora, o nosso giro de notícias das 8 horas.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia de volta para atualizar a situação de um acidente na 381. Isabela.
Viegas, sem previsão de liberação, o trânsito na BR-381, onde um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta deixou um motorista de 46 anos morto na pista em direção a Belo Horizonte, na passagem por Nova União, na região metropolitana aqui da capital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, que está no local, o caminhão baú bateu na traseira dessa carreta, o motorista ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Os trabalhos periciais são aguardados e, por isso, sem previsão de liberação, há um pequeno ponto de fila, mas não é necessário que o motorista busque outros caminhos. Falando aqui da capital, chegada ao centro de Belo Horizonte pela Avenida Cristiano Machado, com trânsito congestionado por reflexo de um veículo com defeito na pista do Move, na passagem pelo bairro Concórdia, há impactos inclusive na pista principal, desde a altura do bairro Silveira. Quem puder evitar a Antônio Carlos é um caminho alternativo, mesmo com alguns pontos de congestionamento. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia Emive, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Nesta quarta-feira, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado. Aqui na capital, a temperatura mínima foi de 15 graus e a máxima deve marcar 28, com umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde. Repórter Aline Neves.
8:02, destaque de polícia também. Começa hoje o julgamento do homem suspeito de matar a companheira com um golpe de faca no pescoço. O repórter Felipe Quintela tem os detalhes.
Está marcado para começar daqui a pouco, às 8:30 da manhã, no Fórum de Pedro Leopoldo, na Grande BH, o julgamento de Patrick Leone Gomes Ambrósio, ele que é acusado de cometer um feminicídio, de matar a namorada, Maria Luísa da Fonseca Santos Costa, de 26 anos, crime que aconteceu em abril do ano passado, também em Pedro Leopoldo. Depois de uma briga entre o casal, o homem teria assassinado a vítima com um golpe de faca no pescoço. Faca que ficou cravada no pescoço da mulher até ela ser encontrada morta em uma cama. O casal se relacionava há cerca de um ano antes do crime, havia começado a morar junto há 6 meses. Hoje, então, o homem senta no banco dos réus nesse julgamento e a nossa reportagem segue acompanhando. Repórter Felipe Quintela.
8:03, no próximo bloco, após cobranças, consórcio que administra trecho entre Nova Lima e Rio Casca deve voltar a prestar esclarecimentos.
A seleção Volkswagen Mais chegou na Mila Volkswagen. Terra High, com bônus de até R$12.000 com seu usado na troca. Taxa 0,99 e saldo em 36 meses. Polo automático a partir de 107.990 com taxa 0,99. Saldo em 48 meses e emplacamento grátis. Aproveite para conhecer o novo Tiguan e a nova T-Cross seleção. E ainda participar do Best Drive premiado, concorrendo a um T-Cross 0 km. Mila, a melhor Volkswagen. 34,99-4100.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Acidente bem maior e a vida.
Sabe aquele momento decisivo? Comida no fogo, todo mundo esperando e o gás do botijão acaba. Com a Gasmig você tem certeza de que o fornecimento do gás natural que já está na sua cidade é contínuo, direto para sua casa ou negócio. E o melhor, mudando agora você ainda garante custo de obra zero, mas é por tempo limitado. Acesse quero.gasmig.com.br. Consulte as condições e entre pro time do gás natural sem pagar pela instalação. Ter certeza é ter Gasmig.
Olha, ninguém dorme tranquilo quando está com dívida, né? Mas ninguém precisa enfrentar esse problema sozinho. Não mais, porque o governo do Brasil está do lado das famílias brasileiras. Com o novo desenrola do governo do Brasil, dá para conseguir até 90% de desconto em suas dívidas. Eu falei, até 90% de desconto e ainda ter mais prazo para pagar com juros baixinhos, de apenas 1,99% ao mês. Vale para cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até para quitar o FIES. Em alguns casos, também é possível usar o saldo do FGTS na renegociação. O governo que zerou o imposto de renda para quem ganha até 5.000 por mês é o mesmo governo que está do seu lado ajudando a desenrolar suas dívidas. Procure seu banco e desenrole você também. É o governo do Brasil ajudando famílias brasileiras a quitarem suas dívidas.
Prepare-se. Vem aí o Dia Livre de Impostos Verdemar. De quinta a domingo, descontos de até 50% para clientes Meu Verdemar. Aproveite as ofertas da maior DLI do varejo de BH. Ofertas válidas de 28 a 31 de maio, enquanto durarem os estoques. Dia Livre de Impostos Verdemar. 4 dias de ofertas somente para clientes Meu Verdemar. Cadastre-se e aproveite. Verdemar, sempre o seu melhor.
5 minutos, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. Moradores, representantes de municípios e deputados cobram explicações do consórcio responsável pela concessão das rodovias que ligam a região metropolitana de Belo Horizonte a Rio Casca.
O foco das críticas foi o andamento das obras, os impactos para comunidades locais e as mudanças previstas ao longo da malha viária.
Em audiência pública na Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, o consórcio Rota da Liberdade, atual responsável por uma malha de 190 quilômetros de rodovias entre Nova Lima e Rio Casca, foi questionado por deputados e moradores da Vila São Vicente acerca das obras que estão sendo realizadas no trecho. O consórcio venceu o leilão do lote Ouro Preto Mariana. Esse leilão prevê investimentos de cerca de 5 bilhões de reais em operação, manutenção e melhorias nas rodovias BR-356, MG-329 e MG-262. Entre as principais intervenções previstas está a duplicação de 78 quilômetros da BR-356, trecho que está entre Nova Lima e Mariana e tem custo estimado de 1,7 bilhão de reais. O principal questionamento na audiência foi sobre como essa duplicação será feita na região da Vila São Vicente. Moradores do local apontam que a Rota da Liberdade não tem sido transparente em relação ao processo, que pode envolver a desapropriação de casas que ficam à margem da rodovia. Foi o que pontuou Reinaldo Pereira de Melo, presidente da Associação Comunitária de Passagem.
Nós sabemos da importância da duplicação da 356 e outras rodovias, mas nós queremos que isso seja feito com responsabilidade, porque muita gente que está lá se preocupa que será que eu vou estar aqui amanhã?
De acordo com Breno Longobuco, representante da Artemig, a agência reguladora de transportes do estado de Minas Gerais, a desapropriação só deve ocorrer a partir de 2029. A Artemig, vale lembrar, é responsável por fiscalizar os trabalhos da Rota da Liberdade. O deputado Adriano Alvarenga, do PP, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, também fez críticas ao trabalho da concessionária. De acordo com ele, as intervenções iniciais nas rodovias não estão sendo feitas de forma célere.
É o arroz com feijão, gente, é da manutenção. A concessionária não foi participar. É no sábado as obrigações dela? Então, pô, é só fazer.
Durante a audiência, o diretor da Rota Liberdade, Marconi Peixoto Zanon, se colocou à disposição das autoridades para ampliar o diálogo com os 11 municípios atendidos pela concessão e suas comunidades atingidas. Em nota enviada a Itatiaia, a concessionária pontuou que assumiu a gestão do trecho há 60 dias e que está em dia com suas obrigações contratuais. Repórter Nuno Krause.
8:08. Seca e chuvas intensas provocam prejuízos milionários em Minas Gerais. Da redação do Diário do Comércio, o repórter Leonardo Moraes tem os detalhes. Bom dia, Leonardo.
Bom dia. Minas Gerais está entre os 3 estados brasileiros mais afetados, tanto por secas quanto por chuvas nos últimos 13 anos. É o que mostra um estudo da Confederação Nacional dos Municípios. Entre 2013 e 2025, o Brasil registrou mais de 30 mil ocorrências de estiagem. Desse total, as prefeituras mineiras responderam por 3.709 registros. O número equivale a pouco mais de 12% do total nacional. Com isso, Minas ocupa o terceiro lugar no ranking de seca, atrás apenas da Paraíba e da Bahia. A maioria dos casos se concentra no norte de Minas, com destaque para as áreas do semiárido. No extremo oposto, as chuvas intensas também castigam os mineiros. O país teve mais de 22 mil registros de inundações, alagamentos, enxurradas e tempestades nos últimos anos. A matéria completa você confere em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Leonardo Moraes.
8:10.
Itatiaia Agro.
A União Europeia volta a endurecer as exigências para a importação da carne brasileira em mais um episódio de tensão comercial envolvendo o agronegócio. É sobre esse assunto que você fala com a gente hoje, né, Valdir Barbosa? Bom dia.
Bom dia. Por que as autoridades da agropecuária brasileira não falam a verdade sobre a carne bovina que a União Europeia está bloqueando? os europeus disseram mais um não ao governo brasileiro sobre a entrada da carne bovina no continente, enquanto não forem obedecidas as regras sanitárias exigidas. No dia 12 de maio, a União Europeia retirou o Brasil da relação de países autorizados a exportar produtos de origem animal, como carnes bovina e de frango, ovos e mel, a partir de 3 de setembro. O governo se mostrou indignado com a decisão dos europeus, mas logo vazou que, na primeira semana de abril, o Brasil havia recebido um aviso e uma cobrança sobre questões sanitárias exigidas no acordo com o Mercosul. Na verdade, desde quando foi assinado o primeiro acordo com a União Europeia, em outubro de 2024, o Brasil sabia que era proibido o uso de antimicrobianos nos animais. Incompreensível porque as autoridades não tomaram as devidas providências. Na última recente tentativa, o Brasil propôs seguir as normas europeias de forma gradual, se adequando 100% até 2029. Resposta imediata.